Audiobook grátis apresenta. É, pois, quase exclusivamente nas leis do Código Zigotico que o Sr. Cárdenas vai encontrar os elementos feudais que, na sua opinião, se desenvolveram e completaram nas monarquias neogóticas. Para apreciar o valor deste celebre monumento, cumpre dizer algumas palavras sobre a sua origem e sobre a sua história. Na exposição e interpretação das leis desse código, em que o autor do ensaio pensa estribar a apropriada doutrina, há, a meu ver, um defeito grave. É a confusão das épochas, o que não raro ilude sobre o valor e significação dos textos. No estado em que chegou até nós, essa compilação legal é um complexo, uma coleção de leis quase exclusivamente civis, criminais e relativas à ordem do processo, estatuídas em diversos tempos através de 2 séculos, é o resultado de sucessivas reformas de um código primitivo e representa modificações graduais realizadas, ou pelo menos tentadas, nas relações civis e na administração da justiça. Para a história da propriedade, como para a de outra qualquer condição da existência social, é indispensável que não apreciemos aqueles monumentos legislativos como juxtapostos num plano uniforme, mas que os observemos na sua concatenação cronológica. O Código Zigotico ou Livro dos Juízes, dividido por matérias, ao menos intencionalmente, e em livros e títulos, deve, como fonte histórica, dividir-se de diverso modo. Posta de parte a intenção científica da sua distribuição, as leis nele contidas constituem 3 grupos distintos, o das que na respectiva rubrica são designadas pela palavra antiquá, o daquelas que na rubrica se atribuem expressamente a tal ou tal rei, finalmente, o das leis em cuja rubrica nem se exprime o nome do autor, nem aparece a designação de antiquá. Infelizmente, as numerosas cópias que serviram para a edição deste importante monumento, feita pela Academia de Madrid nos começos do século atual, são comparativamente modernas, e em todas elas as rubricas foram transcriptas com maior ou menor negligência, de modo que, faltando a qualificação de antiquá e não sendo o autor de qualquer lei uniformemente designado em todos os códices ou mencionado no próprio texto da lei, só por conjecturas chegaremos a aproximar-nos da certeza sobre o reinado em que foi promulgada ou se pertence à coleção antiga. Se existissem exemplares dos traslados autênticos que se mencionam no próprio código, seria possível determinar as diferenças entre as várias redações dele, e assignar a época de cada uma das leis avulsas aí inseridas sucessivamente, para o que as rubricas seriam guia segura, mas nenhum de tais exemplares é conhecido nem provavelmente existe. Não devendo a última redação ser posterior aos fins do 7º século, e não remontando cópia alguma das existentes além do 9, a falta de qualquer outro indício, não haverá razão para crer que o copista desta época fosse menos negligente do que os do X ou 11, ou que não a estes mais aquele tivesse servido ou deixado de servir de texto um antigo exemplar autêntico. Abstraindo, porém, dos erros e omissões em que neste ponto possam ter caído os copistas dos vários códices que restam do Liber Judicum, a proporção entre os 3 grupos, na ordem em que ficam mencionados, é proximamente em números redondos 220, 240, 110. Destas últimas cumpre diminuir as 15 que constituem o livro primeiro e que não são atos legislativos, mas sim considerações de ordem moral acerca dos deveres do legislador e dos caracteres da lei. As restantes são na máxima parte qualificadas de antiquá num dos manuscritos mais autorizados, o do Cabido de S. Isidro de Leão, manuscrito que parece ter sido considerado no tempo de S. Fernando, ele ou outro texto idêntico, como texto oficial para se fazerem as versões vulgares. A Academia de Madrid omitiu a qualificação de antiquá quando faltava na maioria dos códices, embora se encontrasse em algum e nas rubricas dos outros não se atribuísse a lei a nenhum rei determinadamente. Mas parecendo razoável aceitar em geral o texto legionense como mais digno de fé, ainda supondo que nas indicações dele haja um ou outro equívoco, pode dizer-se que as leis denominadas vagamente antiquá excedem em número as que na rubrica individuam o nome do respectivo legislador. Daqui resulta evidentemente que na conjuntura da invasão sarracena havia na legislação gótica 2 partes distintas, uma que se considerava como principal fonte do direito escrito como corpo de doutrina, digamos assim, impessoal, representando a tradição jurídica da antiga sociedade gótica, outra que continha as reformas e as novas codificações de Xindasuinto e de seu filho Recessuinto, de Ervigio e de Egica, em que se incluíam algumas constituições avulsas de outros reis godos adoptados adotadas pelos mais recentes reformadores. Na minha opinião, as Antiquae correspondem à época decorrida de Eurico a Leovigildo e as novas a que se estende do reinado de Recaredo até o reinado de Egica. No pequeno número daquelas em cuja rubrica se leem as palavras Antiqua Noviter Emendata é que não é possível distinguir o que pertence a cada uma das duas épochas. A publicação de um fragmento do primitivo Código dos Visigodos conservado num palimpsesto do Mosteiro de Corbie, fragmento descoberto pelos maurienses, transcripto modernamente por Knust, e dado à luz por Blume em 1847, lançou luz inesperada sobre as origens da legislação dos godos. Seguindo as indicações de Lucas de Tui, Blume viu neste fragmento uma parte do resumo do Código Gótico que o autor do Schoenkoonde atribui ao filho do Leovigildo. O professor Galp combateu com razões veementes os fundamentos da opinião de Blume, atribuindo muito maior antiguidade ao fragmento, e estribando-se numa autoridade mais sólida do que a de Lucas de Tui, a de S. Isidoro, para lidar por autor Eurico. Merkel, o erudito editor da Lex Alemanorum na grande coleção de Perts, tomou vigorosamente a defesa da opinião de Blume, mostrando a impossibilidade de se atribuirem a Eurico as leis do Liber Judicum denominadas Antiquae, que são evidentemente a reprodução mais ou menos alterada do código de que fazia parte o fragmento do palimpsesto. Pettigny, num trabalho que se distingue pela penetração e lucidez, assenta que esse antigo código, cuja existência é indisputável à vista do manuscrito de Corbie, teve por autor o mesmo Alarico II que promulgou o Breviarium como lei pessoal dos seus súbditos galho-romanos e hispano-romanos. É a hipótese que me parece mais plausível. A Lei 277 do fragmento obriga forçosamente a escolher entre a opinião de Blume e a de Pettigny. Resulta dessa lei que o autor daquele código era filho e sucessor de um rei legislador. Ora pelo testemunho de S. Isidoro sabemos que antes de Eurico, pai e antecessor de Alarico II, os visigodos não tinham leis escritas, regendo-se por costumes tradicionais, e depois disso o único rei o que celebre bispo de Sevilha menciona como reformador do código gótico é Leovigildo, pai de Recaredo e depois de Recaredo só consta da existência da compilação de Scindasuinto e Recessuinto, que representa uma tentativa de conversão do direito pessoal em real ou territorial, e que com as sucessivas modificações de Vigil e algumas leis de Egica constitui o que hoje chamamos Código Visigótico. Na opinião de Lardizabal, em cujo tempo era desconhecido o texto do palimpsesto de Corbie, opinião adotada por Galp e por Ainel, as leis Antiquae representam o Código Gótico primitivo, e pertencem à compilação legislativa que S. Isidoro parece atribuir a Eurico. Assim o fragmento de Blume, cuja semelhança com as leis Antiquae correlativas é evidente, constituiria uma parte desse código primordial de Eurico. Mais uma simples observação de Blume destrói a opinião adotada por Galp e Ainel. É que o capítulo 285 do texto palimpsesto é a reprodução da Interpretatio do Breviarium ao 54. 2, Tite. 33, ele. 2, do Código Teodosiano. Sendo, porém, o Breviarium compilado por ordem de Alarico II, e promulgado nos primeiros anos do século VI, não podia o seu antecessor ter ido nos meados do V século buscar lá o texto de uma lei. Independente disso, e conforme já se advertiu, o fragmento do palimpsesto, ou por outro código a que pertenceram inicialmente as Antiquae, não pode atribuir-se a um príncipe, cujo pai não fosse legislador, como se deduz do próprio fragmento, e suposto o fato atestado por S. Isidoro de que anteriormente a Eurico os godos se regiam por costumes tradicionais, e não tinham leis escritas. É por isso que, excluído Recaredo, a nenhum outro rei anterior a Leovigildo se pode atribuir o código a que pertencia ao fragmento de Corbie senão a Alarico. Tudo, pois, conspira em levar a um alto grau de probabilidade a opinião de Pettigny, cujos fundamentos se podem ver no seu excelente trabalho, rejeitada não só a hipótese de Blume, mas também a de Lardizabal e de Galp, embora esta pareça fundar-se na grande autoridade de S. Isidoro. Digo pareça, porque a interpretação que se tem dado a duas passagens da história Gotorum não a creio indisputável. Na primeira diz S. Isidoro que os godos principiaram, coeperunte, no reinado de Eurico a ter disposições legislativas por escrito porque antes disso regiam-se tão somente tantum, por usos e costumes. A inferência rigorosa destas palavras não se me afigura ser de que Eurico incorporou num código escrito os usos e costumes dos godos, mas sim que promulgou por escrito as próprias leis, as quais vigoraram a par do direito tradicional. A passagem relativa à lei Ovijudo deve, a meu ver, significar que, no corpo ou coleção das leis, in legibus, este príncipe corrigiu ou aclarou as disposições legislativas de Eurico que pareciam confusas, suscitando além disso algumas leis omitidas, e suprimindo muitas inúteis. Nesta referência à reforma de lei Ovijudo vejo a existência de um código, ou de uma coleção, na qual se contém certo número, maior ou menor, de leis confusas de Eurico que lei Ovijudo corrige, e onde ao mesmo tempo introduz certas leis, necessárias ou úteis, bem que postas de parte, e suprime muitas caídas em desuso e portanto inúteis. Não alcanço bem como se emendariam as obscuridades, as confusões dos atos legislativos de Eurico, pondo e tirando leis na coleção. São evidentemente dois fatos distintos. In legibus, ea quae ab Eurico incondite constituta, etc. é forçosamente diverso de leges ab Eurico incondite conflatas, como diria S. Isidoro, se existisse um corpo de leis ou código de Eurico, e as correções feitas por lei Ovijudo a esse código tivessem consistido em restituir leis omitidas por ele, o que suporia a existência de um código mais antigo, e em suprimir as inutilmente conservadas. Admitido, porém, o que seria por si só assaz provável, isto é, que Alarico, ao passo que fazia redigir o breviarium para uso dos súbditos galho-romanos e hispano-romanos, coordenava para os homens da sua raça um código contendo as leis de Eurico, as modificações que aos antigos usos e costumes germânicos traziam forçosamente as novas condições sociais dos godos, e bem assim as disposições de direito romano convenientes ou necessárias à sociedade bárbara como se achava agora constituída, o palimpsesto de Corbia e a passagem de S. Isidoro esclarecem-se mutuamente. Na época de lei Ovijudo tinha passado quase um século desde que Eurico dilatara os estreitos limites de Westgotia e constituirá um estado assaz vasto no sul das Galias e na Espanha. As leis que esse engrandecimento tinha obrigado o conquistador a promulgar, e que do palimpsesto vemos terem sido incluídas ou mandadas guardar no código gótico de Alarico, agora que os godos se tinham achado por tanto tempo em íntimo com a civilização romana, deviam carecer de modificações, e não só elas, mas também outras leis do código em que estavam contidas. Das reformas políticas feitas por lei Ovijudo restam-nos vestígios, embora obscuros e fugitivos. A revisão das leis civis e criminais era um conectário natural de essas reformas, fatos ambos tornados indubitáveis pela afirmativa de uma testemunha tal como o célebre bispo de Sevilha. Escritor contemporâneo, e um dos homens mais instruídos se não o mais instruído do seu tempo, S. Isidoro, irmão de S. Leandro e seu sucessor no episcopado, fora testemunha e naturalmente ator no drama político da substituição do catolicismo ao arianismo como religião do Estado. S. Leandro fizera nessa mudança o principal papel, e de certo a nenhum dos dois irmãos era cara a memória de Leo Vigildo, grande príncipe, mais ferrenho ariano. Escrevendo resumidamente a história dos godos, S. Isidoro não podia deixar de mencionar um dos fatos mais importantes do reinado de Leo Vigildo, a reforma do código. Por maioria de razão, se algum dos príncipes católicos, desde o converso Recaredo até Suintila, em cujo reinado termina a sua história Gotorum, houvesse empreendido e levado a cabo uma nova revisão do código, ele não esqueceria esse notável fato, ele que tanto os exalta sem exceptuar o próprio Suintila, cuja deposição depois ajudou a sancionar no IV Concílio de Toledo. O silêncio de S. Isidoro é eloquente. Mas há uma circunstância que me parece decisiva no assunto. As leis contidas no fragmento de Corbie correspondem geralmente a outras tantas leis do Liber Judicum designadas como antiquae. Raras correspondem às antiquae noviter emendatae, e apenas quatro, de que só restam poucas palavras soltas, podem suspeitar-se análogas a quatro leis da compilação moderna, que nos códices têm a qualificação antiquá, noutros são atribuídas a Shinda Suinto. Entre as que estão completas ou quase completas e as antiquai correspondentes a numerosas mudanças de frase, que às vezes modificam a substância da lei. Sendo, porém, o inédito publicado por Blume um fragmento do primitivo código, é forçoso que as antiquai pertençam à reforma de Leo Vigildo, visto não constar da existência de outra revisão anterior à de Shinda Suinto e Recessuinto. confirma isto mesmo a especificação dos príncipes que promulgaram as outras leis sucessivamente adicionadas ao Código, especificação que não remonta em nenhum manuscrito além de Recaredo. É preciso não esquecer que a revolução religiosa sancionada pelo hábil filho de Leovigildo alterou profundamente as condições políticas da sociedade. O elemento hispano-romano, pela influência que os concílios desde o 3 de Toledo começaram a exercer nas coisas temporais, punha-se politicamente a par do elemento germânico. Abstraindo dos 8 nomes góticos dos bispos que abjuraram o arianismo, os nomes greco-latinos da quase totalidade dos prelados que intervieram naquela assembleia são sobejamente significativos. A preponderância do clero católico ou hispano-romano trouxe, como não podia deixar de trazer, importantes modificações no Estado social. Na legislação, como em muitas outras coisas, a figurada conversão dos godos divide a história do domínio destes na península em duas épochas, a antiga do Código Alariciano reformado por Leovigildo, a moderna das leis avulsas que o modificaram ou augmentaram, e que com ele foram sistematizadas primeiramente nos reinados de Xindasuinto e Recessuinto, depois nos de Ervigil e de Egica. Disse que esta época moderna corre desde o reinado de Recaredo I até o de Egica. Tem-se duvidado se existem atos legislativos de Recaredo. De uma lei de Sisebuto consta, porém, com certeza que ele promulgara uma constituição acerca dos escravos dos judeus. Efetivamente no 3 Concílio de Toledo, em que se começaram a tratar assuntos de ordem civil, embora por indicação do rei e com assenso dos oficiais palatinos, estatuiu-se no Canon 14 que os judeus não pudessem ter mulher, criada, ou escrava cristã, e que os filhos havidos destas fossem baptizados. As leis hostis aos judeus romantam, pois, aquele reinado, e a referência de Sisebuto a uma constituição de Recaredo, donde se vê que se estendeu a disposição do concílio aos escravos do sexo masculino, prova que, ao menos em relação a este assunto, é Recaredo que deve contar-se como o primeiro legislador da época moderna. Nem é impossível que várias leis do código que em mais de um dos textos manuscritos se lhe atribuem sejam realmente dele. Deve ultimamente notar-se que nas referências feitas nas leis dos sucessores de Recaredo a alguma das designadas pela rubrica antiqua, a referência é sempre impessoal, é sempre as priscae leges, e que Sisebuto referindo-se à constituição acerca dos judeus exprime o autor da lei. Existem, pois, em geral dois corpos distintos na legislação dos visigodos, a compilação alariciana revista e alterada por Leovigildo e a reforma posterior à vitória do catolicismo, reforma representada pela substituição de um código territorial ao direito pessoal, as leges Visigotorum e a Lex Romana, código ainda uma vez acrescentado e alterado pouco antes da dissolução da sociedade godo-romana. Mas note-se bem, esta distinção cronológica refere-se em geral à doutrina das disposições contidas no Liber Judicum, e nem sempre à sua letra e forma externa. Há alterações evidentes de redação em algumas antiquae, em que aliás falta a rubrica antiqua noviter emendata. Podem estas ser, não intencionais, mas resultado ou da irreflexão ou da inabilidade com que foram transferidas para o moderno código.